Saudações, ouvintes, colegas e elefantes do N-Blastcast! Eu sou o Katayama e Mario 2D é tudo de bom!
Fala galera, aqui é o Vini e eu estou empolgado para jogar com o Nebbit.
Fala pessoal, aqui é o Victor. Temos a maravilha do mundo dos games.
Eu sou a Lori e os elefantes nunca foram tão fofos.
E aí pessoal, tudo bom com vocês? No programa de hoje, comentaremos a Direct de Super Mario Bros. Wonder, que aconteceu no último dia 31 de agosto de 2023, e mostrou detalhes interessantíssimos do novo jogo de plataforma 2,5D do Bigodudo. Eu não gosto muito da definição 2,5D, porque não existe meia dimensão, é frescura de caras exatas, mas pra mim é um jogo 2D. Não sei o que a empresa tá falando que é 2,5D.
O 2,5D é uma marca registrada da Square, né?
Da Square, né?
É, a gente não pode nem usar, inclusive.
Então, tá, mas, ó, mesmo a Square tá errado, tá? Não existe 2,5D porque não existe meia dimensão. Então, deixa essa discussão pra lá. Se você acha que a Nintendo não tem mais o que inovar em jogos de movimentação lateral do Mario, toma essa aqui, ó. 8 personagens jogáveis, insígnias, Mario Elefante, modo cooperativo multiplayer assimétrico, flores que mudam o gameplay e muito mais. Vamos discutir detalhadamente sobre todas essas novidades e sobre os elefantinhos fofos depois da musiquinha. Here we go! Isso aí, pessoal. Na semana passada, teve um Direct especial de Super Mario Bros. Wonder, que mostrou um monte de novidades legais, fofinhas, né? E, assim, a intenção nossa era gravar esse programa pra sair no domingo, mas não deu. Ficou muito em cima, eu viajei, então não deu. Mas tá saindo agora, né? Antes tarde do que nunca. Então, a gente vai comentar sobre todas as novidades que a gente viu na Direct. Mas antes da gente entrar nas novidades do Direct, eu quero falar uma novidade do nosso podcast, né? Que a gente tem feito já nos últimos programas. Eu tô adicionando enquetes no podcast. Se você ouvir esse podcast no Spotify, vai ter uma enquetezinha lá que você pode, na semana do podcast, você pode votar, você pode fazer uma votaçãozinha. E o público tá participando bastante, tá bem legal, né? No programa de jogos que fizeram a gente chorar, eu perguntei se jogos são obras de arte. Todo mundo votando sim, jogos são obras de arte. Aí, no programa anterior, que é sobre a série sobre Pikmin 4, eu perguntei, você acha que a série Pikmin recebe menos atenção do que deveria? Todo mundo votou em sim também. Ainda dá tempo de votar, essa enquete ainda está aberta, enquanto a gente está gravando esse programa aqui. Então, esse programa da Direct do Super Mario Wonder também vai ter enquete. Então, se você estiver ouvindo no Spotify, vai lá e vota. A minha pergunta dessa semana é, Super Mario Wonder será indicado ao GOTY 2023? Hã? Será que vai ser indicado a jogo do ano? Então vai lá, responde sim ou não. Tô curioso pra saber. Essa votação fica aberta por uma semana e infelizmente é só no Spotify. Eu não descobri um jeito disso aqui funcionar em outras plataformas. Eu não sei fazer isso aqui funcionar. Não consegui fazer funcionar no Google, não consegui fazer funcionar no Deezer. Por enquanto só no Spotify que funciona. Bom, mas vamos abrir com o Lori. Lorena, o que, que você achou da Direct? Fale sobre as coisas que você gostou, que você não gostou.
Olha, o que eu não gostei, assim, fica difícil, porque eu gostei de tudo. Nossa, quando eu assisti, eu fiquei muito empolgada, porque eu sou fã dos jogos do Mario, que são de movimentação lateral, né? A franquia vem se desenvolvendo, vem inovando muito nos jogos, principalmente com o Mario Galaxy, né? Mas eu particularmente não gosto dos jogos mais recentes, como o Odyssey, e eu sentia falta muito. O que eu joguei muito no Switch foi o New Super Mario Bros. U Deluxe, algo assim. E é o jogo que eu mais jogava. Ele não era exatamente inovador em relação ao Super Mario Bros. Mas era exatamente o que eu queria do Mario. É pra isso que eu jogo Mario. Então, quando chegou o Super Mario Bros. Wonder, eu fiquei muito, muito feliz com toda a expansão de universo, com as coisas... Agora, a Princesa Peach não é mais... Ai, pode dar esse spoiler?
Pode, tá no trailer?
Tá no trailer, né? A Princesa Peach não é mais sequestrada, então a gente já tem uma evolução narrativa aí, né? E agora ela é também uma personagem jogável, eu gosto muito dela, então já tô muito empolgada pra poder jogar com ela. Eu gostei muito da questão do multiplayer e de como eles colocaram vários adicionais no jogo que aproveitam muito dessa experiência online, né? Então, eu acho que é um jogo muito feliz, assim, no sentido de muito completo. Tô ansiosa pra jogar ele, pra ter. Eu acho que eu vou comprar ele assim que sair, assim que lançar, porque esse Mario, ele tá prometendo tudo e eu acho que ele vai entregar mais ainda.
Então, como a Lori já adiantou, o plot desse jogo não é mais a princesa sequestrada, né? A Nintendo tá fazendo um direcionamento, né? Um redirecionamento nos plots. Então, nesse jogo aqui, no Super Mario Bros. Wonder, eles estão visitando... A galera do Mario tá visitando o Reino das Flores. Não é o Reino do Cogumelo, é o Reino das Flores. E eles foram visitar o Príncipe Florian. Personagem novo, né? É novo, né, Vitor? Não tinha esse personagem antes, né?
É novo. Ainda bem que tem um personagem assim, príncipe, né? A gente tá acostumado com princesas. A gente tem agora o príncipe pra dar um contraposto. Achei legal.
E aí o que acontece? O Bowser apareceu no rolê, ele pegou uma Wonder Flower, né? E aí, que em português parece que vai ficar flor fenomenal, uma coisa assim. E aí ele pegando essa flor, o Bowser se fundiu com o castelo do Príncipe Florian. Aí ele virou um Bowser castelo gigante, assim, começou a tocar o terror e começou a contaminar o Reino das Flores. Então ele meio que contaminou o reino. E aí os nossos heróis têm que salvar o reinado do Reino das Flores. É um plot bem interessante, um plot novo, né? Bem legal.
E dá destaque pros Wigglers, né? Porque o Príncipe Florian é quase como se fosse um Wiggler, né?
Sim.
Que faz falta. O Wiggler só tem no Mario Kart, assim, recente, assim, de participação interessante... Nos jogos que são relevantes, é só Mario Kart.
Bom, então vou falando as novidades do vídeo na ordem que elas foram aparecendo no vídeo. Aí, se vocês quiserem, vocês entram com comentário, tá? Então, a gente vê que a movimentação no mapa, ele é interessante. Porque o jogo em si é 2D. Ele tem... Mas os cenários, assim, são feitos em elementos 3D. E quando você tá andando no mapa para escolher as missões, a gente viu que não é um jogo linear. Você pode percorrer o mapa, ele é meio que um mundo aberto, entre aspas. Assim. Você pode escolher a missão que você vai fazer.
Então, galera, eu gostei bastante dessa possibilidade. Eu lembrei bastante de Cuphead, né? Vendo o clipe, quando ele mostra o mapa, ele dá essa liberdade pro jogador de poder ir para onde ele quiser, né? Ali dentro das opções, onde ele está, dentro, né, das sete ilhas, né? Eu fiquei bastante... Eu olhei e falei assim, nossa, Cuphead faz isso. Então eu acho que na realidade, assim, a gente pode pensar, eu acho que o meu comentário geral, né, vendo essa Direct, é que claramente os devs, né, a galera tá vendo outros jogos que estão sendo lançados, que foram lançados nos últimos anos, e utilizando de influência, pegando de influência, né, pra adaptar e trazer uma realidade para nós, né, jogadores de Mario, mais atualizada, que eu acho que é extremamente válido e importante. Então, eu vou comentar outros jogos que eu percebi ao longo do caminho, mas aqui, esse para mim, eu vi o mapinha e pensei, eu lembrei na hora em Cuphead.
Ainda, Vini, só completando o que você falou agora, vários elementos desse novo jogo do Mario, eles sei lá, parece que eles conversam com o que os jogos hoje estão rumando. Como assim? Desde quando a gente tá acostumado a ver pontuação na tela do Mario? Desde sempre. Mario Wonder não tem pontuação na tela. Ah, pelo menos pelo que deu pra ver no trailer, não mostra ali contagem de moeda, contagem de tempo. Não tem isso. Mega Man, por exemplo, já tirou a contagem de ponto da tela faz tempo, porque era coisa de fliperama. Então, a linearidade do jogo que a gente sempre teve que ir fase por fase, desbloqueando fase bônus, essa liberdade que o jogador tem... Ela é excepcional na franquia Mario, até porque isso mostra que o jogo pode ter dois caminhos. Eu vou pra lá e não consigo, vou ter que vir aqui antes. Ah, eu consigo passar aqui, mas vai ser difícil. Isso dá um dinamismo pro jogo que não tinha antes.
Vamos chamar de biomas, assim. O jogo tem uma boa variedade de biomas que eu senti. Tem fase no céu, tem fase de gelo, tem fase de lava. Essa fase de lava eu achei particularmente difícil. E tem fase subaquática, que todo jogo tem de plataforma tem fase subaquática, eu odeio. Eu tenho esse trauma desde Sonic. Então...
É dificuldade, né? Quer deixar difícil? Põe água, põe água.
Então, a fase de água e a fase de lava, eu já vi que o negócio vai ser, barata vai ser louco lá.
Eu acho de gelo difícil, porque no Super Mario desliza, aí vê os pinguinzinhos, nossa.
Eu fiquei com essa sensação também de que as fases de gelo, né?
E tem umas fases curiosas que parece que tem gelatina, né? Que precisa que nadar na gelatina, um negócio assim, bem interessante, aparece mais pra frente.
Eu achei curioso aquele efeito do aleatório, né? Coisas aleatórias acontecem se você tocar na flor, né? Tem essa dinâmica agora no, durante a fase. E eu achei aquilo muito curioso. Eu acho que mais do que a dificuldade do próprio mapa, eu acho que aquilo traz uma dificuldade, assim, inusitada que vai render bons estresses e boas risadas.
Eu concordo contigo, Lore. Inclusive, eu vou dizer, o Kata perguntou, assim, que vocês gostaram ou não gostaram, né, dessa Direct, enfim. Eu não gostei muito da primeira parte. A primeira parte eu tava assistindo e pensei, mais um jogo de Mario, né, mais do mesmo. Mas a segunda metade, que eles trazem essas novidades e elementos que mudam a jogabilidade... Eu olhei e falei, nossa, aí foi o momento que eu pensei, eu quero comprar esse jogo, eu quero ter esse jogo, mídia física, porque eu gosto de ter mídia física, e jogar esse negócio, porque essas questões, né, por exemplo, que a Lori comentou da Wonderflower mudar o cenário, trazer uma nova forma de jogar, eu achei isso maravilhoso e sensacional. Eu acho que para aquele fã que tava esperando uma novidade, e eu aqui me coloco, né, como parte desse grupo, foi algo sensacional, porque na primeira parte, temos mais do mesmo, né, vamos pular pra lá, vamos lá, né, salvar aqui o reinado e coisa e tal, nessa segunda parte a gente tem elementos novos que trouxeram uma luz, eu acho que talvez possa fazer com que, né, Mario continue sendo ainda em 2023 um jogo válido e permanente, né, junto com outros jogos, né, que estão sendo lançados.
E mais que isso, eu acho interessante como houve uma multiplicidade de possibilidades, né? Agora você tem muita possibilidade, que antes a gente jogava Mario e todo mundo meio que jogava Mario do mesmo jeito, né? As fases eram as mesmas e os recursos que a gente tinha eram os mesmos, né? Agora, apesar dos recursos, a gente tem uma igualdade de recursos, né? O jogo vai ser o mesmo pra todo mundo... Mas a maneira com que a gente utiliza esse recurso vai ser bastante diferente, porque agora os recursos são muito maiores, o que dá muito mais dimensão pra isso. Por exemplo, tu pode passar uma fase, sei lá, com o Mario Elefante, e eu passar a fase com, sei lá, algum outro artifício, utilizando o online, não sei. Então, assim, traz uma coisa que é muito interessante você pensar como é que... De você falar com seu amigo, como é que tu passou aquela fase? Nossa, pra mim foi tão difícil aquela fase da lava e tal. E o teu amigo chega... não, eu usei tal poderzinho com aquela... Enfim, com essa moedinha nova que o Kata ainda vai introduzir, mas eu já tô acelerando tudo aqui. E aí tu percebe... Eita, nossa, tinha isso. Nossa, eu passei maior dificuldade porque eu não quis usar. Eu acabei usando outra coisa. E eu acho que agora não vai ter só um jeito de jogar o Mario. Vai ter vários jeitos de jogar o Mario. E isso vai ser muito, muito, muito interessante.
Essa parte inicial que o Vini achou chato... Tem uma novidade que é meio estranha, que é aquelas florzinhas falantes. Você tá andando e as florzinhas falam, como você fala. E parece que vai ter dublado em português. Mas o vídeo que eu vi, as florzinhas estão com o português de Portugal.
Saiu com português brasileiro já, Cato. O BRK Sedu fez um vídeo sobre ele. Ele foi convidado para jogar lá na Nintendo, Nova York. E tem dublagem em português. E não me pareceu ser Portugal. Não me pareceu ser de Portugal no vídeo dele, né? Não me pareceu ser de Portugal. Espero que não. Espero que seja brasileira, né?
Espero que sim, porque eu sei lá, assim, português de Portugal é charmoso, mas ainda causa um estranhamento na gente, né? O ideal mesmo é ser em português brasileiro pra gente, né? Que é brasileiro.
O Bill Van Zyl, que é o diretor-geral da Nintendo da América Latina, ele deu uma entrevista pro Coelho, né? O youtuber Coelho no Japão, e em que há a confirmação da legendagem e dublagem em português brasileiro. Então, acho que vai ser garantido aí você, ouvinte, que tá animado por, né, a gente aqui no podcast clama por jogos localizados, então eu acho que agora vai.
dá uma camada extra isso daí, porque as pessoas, a grande maioria, né, nem sei quantos por cento da população brasileira é fluente em inglês. Não precisa ser fluente pra jogar Mario, mas tem voz, tem texto, é bacana você ver no seu idioma, você se aproxima, você gasta menos tempo lendo e ouvindo, e agora você só ouve. Passa, você reconhece a voz do seu idioma, pô, que bacana isso. Acho muito, muito interessante isso.
Agora, a partir dessa parte, o vídeo começa a ficar mais interessante, que ele mostra os personagens que você pode jogar. Né? Essa eu acho que é uma das novidades legais desse jogo, porque você vai poder jogar com Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad, Toadette, vai poder jogar também com Yoshi e com o ladrãozinho lá, esqueci o nome.
Nabbit.
Isso. E aí, o legal é que, assim, todos os personagens têm mais ou menos a mesma jogabilidade, menos o ladrãozinho e o Yoshi, porque o ladrãozinho e o Yoshi, eles não sofrem dano. Eles podem morrer se eles caem em abismo, se caem em buraco, mas eles não sofrem dano. Então, é um jeito de jogadores casuais, ou gente que não tem tanta habilidade, ou crianças pequenas, poder jogar e se divertir de uma forma bem legal e bem orgânica. O que vocês acharam dos personagens jogáveis?
É a Daisy. Amo a Daisy. Daisy é muito melhor do que a Peach. Eu adoro a Daisy. Desde que ela grita Daisy no Mario Kart, eu só escolho ela.
Há controvérsias. Há controvérsias. Olha aqui, time Peach, aqui é time Barbie, vestimos rosa. Ela vai ser a sensação do jogo, eu acredito.
Eu gosto mais das margaridas, não gosto muito de pêssegos. Gosto mais das margaridas. Daisy, gente, é margarida em inglês, a tradução. Tá, por isso que o símbolo dela no Mario Kart é uma margaridinha, assim, margaridazinha, não sei como é que fala. É uma margarida. E eu adoro a Daisy. E só de poder jogar com ela, sem ser num party game, né, de ser um jogo, vamos dizer assim, canônico, pô, é sensacional. A Daisy provavelmente vai ter as mesmas características da Peach, né, de movimentação, por causa do vestido e tudo mais. Mas tem a Daisy. E o Sokka tá completando dos personagens que não morrem, né, do Nabbit e do Yoshi. Eu acho que é, assim, Switch foi feito pra jogar em dupla. Senão ele não teria dois controles padrão. Então tem o irmãozinho, tem a namorada, namorado, companheiro, companheira, parceiro, escolhe. que gosta de jogar ou não joga, nunca jogou e quer experimentar junto, pra passar um tempo ali de diversão, pô, eu acho sensacional. Eu vou jogar de Nabbit, com certeza, porque eu sou ruim demais jogando Mario.
Olha, eu achei engraçado, né, mesmo na locução, na apresentação, o narrador olhar e falar, né, então tem o Mario, tem o Luigi, a Princesa Peach, a Daisy, os Toads, qualquer um deles. Eu achei isso muito engraçado. Eu, tipo, tem os dois aqui, eu não faço questão de saber a diferença mesmo, você também não precisa, né, tem aquele, cada um tem uma cor, um é amarelo, outro é azul, e é isso aí, eles são os Toads. E a Toadette? Eu achei isso engraçadíssimo, porque, né, a gente viu o filme, coisa e tal, e toda a questão de individualidade, mas isso aparentemente não é uma questão. Então é isso aí.
Será que pode ter personagens que vão ser desbloqueáveis? Tipo, no final do jogo você desbloqueia o Bowser, sei lá, pra jogar. Seria interessante, né?
Seria legal.
Bowser Jr. cabe muito nesse jogo.
Pois é, poderia ter, né? Eu acho que poderia. A Nintendo poderia ver isso aí, né?
Era uma.
Talvez no modo. O Mario sempre tem um mundo de bônus, né? Tirando os mundos da história, sempre tem um mundo só pra fase bônus. Quem sabe lá ele não é jogado, porque aí já acabou a história, digamos assim. E aí dá pra jogar com o Bowser. Ou o Bowser Jr.
Aí eu ia perguntar com que personagem que vocês vão jogar, mas meio que ficou evidente quem que é a Lore e quem que o Victor vão jogar.
Daisy.
Eu vou jogar no maior estilo A Princesa Salva a Si Mesmo.
Tá certo, Lore. E você, Vini, você vai jogar com quem?
Olha, eu vou jogar com o Nabbit ou com o Yoshi, porque eu gosto de jogar no modo fácil, no modo não me preocupar muito, sabe? Poder curtir a paisagem e etc.
Eu tava pensando em jogar com o Yoshi, não porque ele é invulnerável, mas porque ele tem o poder de engolir as coisas e cuspir de volta. Isso eu acho muito legal fazer isso. E Mario Kart eu sempre jogo de Yoshi também, porque é o meu nome do meio. Aí eu quero saber se o Luigi vai jogar de Luigi, aí o Luigi responde aí na edição. É obrigação tua, hein, Luigi, jogar de Luigi.
Não.
Bom, então, já que apresentaram os personagens, aí depois apresentaram novos inimigos, né? Começaram com os Puluscos, que são lesminhas que pulam quando você pula e pula junto. E tem, tipo, uns espetos na parte de cima. E também apresentaram a planta piranha melancia, que cospe semente de melancia pra cima. Também tucanatacas, que são tucanos que saem voando e ele finca como se fosse dardo na parede. E achatões, que é aquele monstro, que é um monstro que, tipo, bem pesadão, que tá naquele mundo de gelatina, ele pega e ele afunda na gelatina e faz um buraco, um buracão.
Eu gostei bastante dessa parte, Kata, porque ela traz para nós, né, uma nova gama de possibilidades de jogo. Porque é óbvio que ver os inimigos de sempre, né, os Goombas, as piranhas, né, os Dry Bones, os Bulls, é sempre muito legal. Faz parte do universo, faz parte daquilo que a gente espera. Só que a gente quer coisas diferentes, né? E a gente, eu pude pelo menos perceber, esse passarinho, esses Condarts, né? Esses passarinhos amarelinhos que ficam, que fincam no chão quando você passa por eles. Eu olhei e falei, nossa, eu já vi isso aqui em outros jogos. Eu já devo ter visto isso aqui em Metroid, em Dead Cells, em vários outros jogos de plataforma. E ver isso aparecer no Mario, eu falei, ah, legal, gosto, acho bacana ter tipos de dificuldade. E, inclusive, eu vou usar o nome em inglês, tá? Esse Hopcat, que é aquele bichinho que pula conforme você pula. Eu achei isso maravilhoso, porque vai trazer uma dificuldade a mais. Eu achei isso incrível.
Eu ia falar justamente desse bicho aí que pula quando você pula. Eu acho que ele vai ser o mais chatinho, assim, na minha visão, de pessoa acelerada, vai ser o mais chatinho, porque ele tem um tempinho mais correto, assim. Um tempinho que você precisa respeitar mais, aparentemente, né? Então, pra mim, eu acho que ele foi o... ele que vai ser minha pedrinha no sapato, né? Mas eu gostei muito de como renovaram aí... renovaram não, né? Fizeram um acréscimo no elenco de criaturinhas que vão nos atrapalhar ali no jogo, que estão ali pra nos desafiar. Gostei muito dos acréscimos. São coisas que a gente já viu em outros jogos, mas que em Mario e do jeito que eles colocaram, se tornam uma novidade, assim, muito agradável, muito bem-vinda. Tô apaixonada por todos eles. Até o momento que eles começarem a me irritar.
Eu gostei daquele que ataca e corre pra trás. Ele taca o negocinho e corre pra trás. Nossa, que bicho irritante. Imagina matar um desse, tem que chegar muito perto dele, ou com algum power-up, atacar de longe, porque sempre que você chega perto, ele corre. Aí ele atira, e se você chega perto, ele corre. Meu Deus.
Bom, além desses que eu falei, tem também os Pushankamons, que é tipo uma múmia que você desenrola ela. Esse eu acho que vai ser bem divertido de pegar. E as Gulartixas, que é um bichinho, é tipo um ornitorrinco, que vem com a bocona bem aberta, assim, engole você. E o vídeo fala que tem outros inimigos novos também, mas que eles deixaram surpresa pra gente descobrir no jogo. Bom, depois dessas novidades dos inimigos novos, né? Eles mostraram... depois dessa novidade dos inimigos novos, eles mostraram também novos itens de transformação. E agora vem o que eu achei a coisa mais legal desse jogo, que é o item que transforma você em elefante. O elefante, ele tem uma tromba, que você pode usar a tromba para atacar. Você pode armazenar uma pequena quantidade de água com a tromba, para você regar planta, para você jogar em lava, essas coisas. E parece que o elefante, quando está correndo, ele consegue atravessar pequenos gaps, assim, ele consegue sair correndo e não cair no buraco.
O Kata começou falando o elefante, eu jurava que o Kata ia emendar, o elefante incomoda muita gente. E eu pensei que cabe perfeitamente nessa nova jogabilidade, porque o elefante é tipo um novo modo invencível, né? Você pode sair correndo em cima de tudo, pode pular os buracos, os gaps, e quebrar bloco, e pular isso nas costas do Yoshi, coitado. Eu acho que vai ser sensacional esse novo modo.
E traz um dinamismo, né? Porque você vê um elefante na tela, a quantidade de espaço que ele ocupa, tudo que ele faz em relação à fase, né? Quebrar blocos maiores, né? Poder usar as mecânicas do próprio power-up para poder passar da fase, ou seja, vai ter parte da fase que você vai precisar tá elefante, vai ter parte que se você tá elefante é mais fácil. Eu acho que é uma adição, assim, incrível. Acho que melhor do que esse power-up só o da estrelinha, né? Porque roubou a apresentação, a transformação de elefante. Não dá, não tem outro power-up hoje, eu não vejo outro power-up que roube a cena tanto quanto esse de elefante fez.
Olha, eu digo mais, eu já tô animado imaginando esse power-up aparecendo em Mario Kart, hein?
Ah, com certeza.
Eu achei bastante inusitado. Eu realmente, é a coisa que ninguém espera, mas que quando entrega, todo mundo compra, porque, gente, que coisa mais fofa são os personagens. São os elefantes vestidos dos personagens, é quase um cosplay. Eu adorei, eu simplesmente acho que, na mesma medida que o Victor falou, né, que pode ficar, que algumas partes vão ficar mais fáceis por causa do elefante, eu acho que algumas partes vão ficar até mais difíceis por causa desse elefante. A gente vai poder, quem ficar muito apegado a ele, quem quiser, eu acho que vai ter até desafios, assim, da comunidade mesmo, dizer, zere tal fase, vestido de elefante. E isso vai complicar muita gente, eu gosto dessa perspectiva. Dessa inovação e tô aí ansiosa pra jogar de elefante, já quero jogar Pitch Elefante assim, pra sempre assim.
Pô, eu me identifico com o elefante, pra quem, pro ouvinte, assim como eu que tá com o peso acima da casa dos três dígitos, eu me vi nesse elefante de verdade, eu me vi naquele elefante do mar ali, pançudão com macacão estourando, botão quase quebrando, estourando a tela. Nossa, adorei, eu me identifiquei muito com esse mar elefante, eu gostei muito, eu quero muito jogar com isso.
E o Power que apareceram também, apareceu um power-up de bolha, que você pode jogar uma bolha que ela prende os adversários. Eu achei legal essa bolha que você pode soltar no ar e pular ela nela como uma plataforma temporária. Eu acho que isso aí vai dar muita possibilidade de jogo pra gente. Tem também um novo power-up de broca, que você pode usar pra destruir itens acima de você, você pode usar pra destruir o chão abaixo de você, e você pode usar pra, tipo, andar subterrâneo, tipo Diglett, assim, você anda no subterrâneo ou no teto. E também mostrar a Fire Flower, mas a Fire Flower já não é uma novidade, né? Já tem outros jogos. E tem um esquema que parece que dá pra você guardar itens pra usar mais tarde. Essa parte eu não entendi muito bem. Será que é tipo Mario Kart, que você pode reservar o item pra usar quando é conveniente? O que vocês entenderam disso?
Igual do New Super Mario, que ficava na tela de toque do DS, o Power Up Reserva.
Obrigado, Power Up Reserva.
O New Super Mario Bros. U tem isso também.
E aí, o que vocês acharam dos novos power-ups de bolha e o novo power-up de broca?
Eu acho que eles vão trazer uma jogabilidade, um leque de possibilidades de jogabilidade muito maior, né? Eu vi ele pulando com a broquinha no teto, eu pensei na hora em outros jogos de exploração, a la Metroid, né? Que você tem lá o power-up da Samus, que você gruda no teto, alguns tetos específicos, é claro, e sai andando pelo teto. E eu olhei e falei, cara, que legal poder explorar o universo, né? Ali a plataforma. De um novo jeito. E pensa num novo jeito, é claro, no universo de Mario, né? Eu achei isso sensacional. Eu acho que a bolha, inclusive, tanto para inimigo quanto para exploração, é algo que vai trazer uma possibilidade muito legal. E eu tô ansioso para poder pegar e jogar as bolhas na galera. Inclusive, eles comentam, né, no vídeo que a bolha faz até um pequeno drift, ou seja, ela não precisa encostar direto no bicho, ela só estiver ali perto, ela já faz o efeito.
A bolha vai ser pra achar a fase, partes bônus da fase, assim, aquelas partes secretas, né? Conseguir montar na bolha, pular. Será que vai dar pra fazer sequência de bolha? Igual tem na aranha do Donkey Kong Country 2, do Super Nintendo, que você taca a teia, ela fica. Você pula, taca a teia e fica fazendo tipo uma escadinha. Se der pra lançar mais de uma bolha enquanto, né? Você não precisa esperar a primeira bolha que você jogou estourar pra jogar a segunda. Não, você pode subir na fase, escalar e achar várias partes secretas, né, escondidas, fora do gráfico, que nem tinha nos primeiros Mario, né? Vai ser bacana se der pra fazer isso. Final, saída alternativa de fase, essas coisas.
Eu gostei da broca também, eu achei uma adição muito boa. Eu acho que comparado aos outros power-ups, ele é o menos chamativo, por assim ser. Mas eu continuo na perspectiva que o Victor falou agora, de que também vai dar pra sair do mapa, vai dar pra achar outras coisas. Eu acho que eu gostei mais. Eu gosto mais de power-ups que dá pra eu ir pra baixo do que pra cima. Se é que ficou entendível essa colocação. Mas eu acho que é melhor escavar do que voar.
Bom, outra novidade que mostraram também são as próprias Wonder Flowers, né? Que dão um nome ao jogo. Que são flores que quando você pega nelas, encosta nelas, elas mudam a física do jogo. Aí acontece uma coisa doidona. Tipo, a tela inclina e começa a vir uma bola de espeto correndo na sua direção. Ou então dá um estouro de boiada que você tem que se esquivar. Ou o cano vira minhoca. Ou muda a perspectiva do cenário. Ou você começa a cair do céu. Acontece uma coisa doidona. Que, tipo, muda completamente a jogabilidade daquilo que do ambiente que você tava.
Eu acho que essa florzinha ela vai ser algo muito doido no sentido de trazer algo que, né, na própria Direct eles falam, né, espere o inesperado. Não vai ser necessariamente bom, vai me ajudar aqui, coisa e tal. Não, às vezes vai talvez piorar, né, a tua vida naquela fase, como a gente pôde ver, né, nos videozinhos ali da gameplay. E eu acho que isso traz um aspecto de surpresa, pensando em primeiras jogatinas, né, na primeira vez que você for fazer a fase, que vai ser algo muito legal, porque não, eu acho que talvez de todos o que apareceu, aquele que muda a perspectiva e Mario vira um top-down, eu achei aquilo sensacional. Eu pensei, meu Deus, que genial isso.
Eu espero de verdade que essa flor não seja obrigatória nas fases. Senão vai ficar repetitivo toda a fase ter que passar por uma surpresa, né? Que é wonder, né? O que, que pode sair dela? Espero o inesperado, mas toda fase vai pra mim, vai ficar repetitivo. Eu de verdade espero que não seja todas as fases.
Eu espero que, como Victor, que não seja obrigatório, mas que pra evitar você tenha que se esforçar.
Sim,
eu
concordo.
Acho que, né, não seja só passar direto, ai, não vou pegar a flor agora, vou embora. Eu espero que você tenha que se esforçar pra poder não pegar a flor.
Tipo, o caminho, se você não pegar a flor, o caminho vai ser muito difícil. E se você pega, aí é o wonder. Aí beleza, muda toda a fase, os inimigos pra frente mudam, né? Em que momento da fase a wonder flor vai aparecer? É porque parece que as fases são grandes, né? Pra mudar a perspectiva da fase não pode ser algo simples, não pode ser algo rápido. Tem que ser algo que impacte na fase. Então, se for algo que seja obrigatório, eu acho que vai cansar muito. Eu, particularmente, não vou gostar se for fixo, assim. Toda fase tem que passar pela Wonder Flower. Aí vai ficar repetitivo.
Mas pelo que eu vi no trailer, eu acho que não vai ser obrigatório. Eu acho que vai dar pra passar por baixo ou por cima. Mas eu espero que seja difícil evitar ela. De dizer assim, ah, eu não quero pegar nessa fase, então vou ter que, sei lá, contornar por um outro caminho, pegar um cano, passar por um monte de bicho. Eu espero que seja um pouco dificultoso, que se você não quiser ter o elemento surpresa na tua jogatina, até porque eu acho que é sobre isso, né? Agora, o Mario tá trazendo surpresas, então se tu não quiser ter a surpresa, bem, se esforça também pra não ter.
Olha, eu gostei bastante de... Eu tava dando uma pesquisada aqui, né? Sobre a Wonder Flower, de onde que veio a ideia e coisa e tal. E... segundo consta, né, segundo uma reportagem da Wired, né, do site Wired, o Takashi Tezuka, ele que estava, né, gerenciando essa questão dessa nova jogabilidade, ele abriu, né, a possibilidade para os devs jogarem o jogo. E é justamente isso, né? Essa é a chamada da matéria, né? Que o Super Mario Bros. Wonder é o que acontece quando os devs têm tempo de jogar. E parece que teve mais de 2.000 sugestões, mais de 2.000 ideias para poder trazer algo de fato que seja, que fosse novo e que trouxesse desafio para os jogadores. E então, no começo, a ideia era fazer jogar para uma nova área, né, um novo mapa. Só que daí parece que a fala do Tezuka foi justamente, né, se você vai para uma área diferente, ainda é a mesma coisa, né? Então, por que não fazer uma mudança onde você está naquele lugar? E aí vem aqui agora algo que eu estava pensando. Gente, e se, aí eu tô torcendo muito, tá? A gente não tem nada que indique isso, eu sei que é algo aqui, um pensamento muito positivo. E se essa Wonder Flower, ela fosse aleatória e randômica? Ou seja, você vai fazer a fase de volta e ela ativa outro efeito. Aí ia ser louco.
Sim, pode aparecer, não pode aparecer.
É, eu gosto dessa ideia também, eu gosto da aleatoriedade. Eu acho que esse jogo ele tá muito imerso nessa coisa da aleatoriedade. E esse fator que o Vini falou agora, de ser randômico também, o efeito da flor, eu acho que eu compro muito essa ideia.
E ainda randômico, espero que seja procedural. Porque se for sempre a mesma mudança toda a fase, ou sempre as mesmas mudanças em qualquer fase, ah, vai repetir demais. Eu tô batendo muito nessa tecla da repetição, porque da mesma forma que outros jogos trouxeram coisas novas e que me pareceu ser um pouco repetitivo, igual teve aquela questão dos construtos no Tears of the Kingdom, no Zelda, que o jogo ficou basicamente, quem tem a imaginação boa faz os negócios da hora, quem não tem faz os coisinhos ali e acabou. Só que é muito repetitivo, pra mim é muito repetitivo, é sempre a mesma coisa. é limitada à imaginação, ok. Mas aqui, o jogo já tá falando, já tá programado o que vai acontecer. Será que sempre vai ser o mesmo efeito toda a fase? Ou os mesmos efeitos assim que a Wonder Floor for ativada? Não sei, eu levo com um grão de sal isso. Eu acho que vai ser o mesmo efeito sempre. Só que aí só vai mudar a ordem que ele acontece nas fases.
Bom, partindo para a próxima novidade, tem as insígnias. Esse é bastante interessante. Quando você for fazer uma missão, você pode equipar uma insígnia de algumas que você coletou. E as que eles mostraram no trailer, mostraram efeitos interessantes, como o chapéu paraglider, impulso de golfinho, que você se movimenta melhor na água e você quebra blocos dentro da água, salto agachado, você agacha e dá um salto mais alto, trepadeiras para você grudar nas paredes, salto recuperador, você relar na lava, você volta, premonição para achar itens, imã de moedas, que é para você pegar moedas mesmo que a uma curta distância, ficar invisível, correr mais rápido e uma série de outras vantagens que você pode obter com desafios ou comprar numa lojinha que vai ter no jogo. Você troca moedas por essas insígnias que você pode equipar. E a ideia é, se você faz uma fase e não consegue passar, você coloca uma insígnia ou troca a insígnia que você estava usando, talvez esse novo poder auxilie você a passar essa fase. O que vocês acharam dessa novidade?
Hollow Knight. Isso é total Hollow Knight. Eu vi e vi isso com uma grande felicidade, porque eu já comentei aqui em outros episódios, né? E me disseram uma vez que jogos indie são os jogos que de fato trazem novidades, que trazem coisas que podem talvez revolucionar a forma com que a gente jogue, né? Os grandes jogos AAA, eles têm que bater um budget, bater ali uma expectativa de vendas, então ele não vai se arriscar muito. Mas se outro jogo já fez e deu certo, foi legal, por que não utilizar? E eu olhei, eu bati o olho e falei, esse aqui é Hollow Knight, gente. Esse negócio de eu ter ali um charm, de ter uma insígnia, de ter um negocinho que eu posso equipar e posso mudar no meio da fase, inclusive, eu achei isso sensacional. Eu olhei e falei, nossa, agora a gente vai ter, de fato, um jogo novo, né? Um suspiro de novidade, de invencionice, e eu achei isso maravilhoso. Talvez, de tudo dessa Direct inteira, eu acho que o que me deixou mais animado foi essa novidade.
Eu também gostei muito dessa novidade. Como eu disse anteriormente, eu acho que ela renova o jeito que você vai jogar Mario agora. Eu acho que cada um, de fato e de direito, vai ter um jeito único de poder vencer os desafios, achar soluções para os desafios propostos, né, pelo jogo. Eu acho que agora a jogabilidade de Mario, ela se torna cada vez mais individual e menos padronizada. Eu acho que toda essa gama de conjuntos que eles estão colocando, e principalmente as moedinhas, eu tô chamando de moedinha, mas é a insígnia. As insígnias, eu acho que esse é o temperinho que tava faltando pra gente ter realmente um jogo onde agora você pode dizer, ah não, eu jogo Mario dessa forma, é assim que eu prefiro jogar Mario, é assim que eu consigo vencer os desafios, é assim que eu passo pra próxima fase.
Podemos dizer também, gente, que isso é um elemento de RPG, não?
Sim, sim.
RPGs de ação tem essas árvores de habilidades, mas não é por turno, né? E agora o Mario, pô, um side-scroll. Beleza. Plataforma. 2D, 3D, 2,5D, debate. Aí coloca insígnia no negócio. Habilidade especial que você tem naquela fase. Você pode trocar. É uma por fase? Ok. Mas mesmo assim, no passado, quantas vezes a gente já não poderia ter se salvado? Não sei se eu conjuguei certo. A gente poderia ter impedido uma queda se a gente tivesse aquela vinhazinha tacado num bloco e escapado. Ou então, caiu na lava, volta. Poder andar mais rápido na água, né, Cata? Você que citou as fases de água. Poder andar, porque na fase de água não quebra bloco. Tem que ter sempre um casquinho ali pra atacar, pra poder desbloquear o que tem nele. Então, assim, essas novas habilidades, elas permitem uma jogabilidade diferente, ainda sendo Mario. Não deixou de ser Mario, porque a gente tem os emblemas. Ainda é Mario, só que aí coloca uma camada extra nisso. Extra, né? Acho que é uma camada extra, pra poder dar um dinamismo pro jogo que a gente não tinha. Pode deixar mais fácil, pode deixar mais difícil, pode ser obrigatório passar alguma fase com um desses emblemas aqui, dessas insígnias, porque senão vai ser extremamente difícil, ou não dá, é impossível. Agrega o fator de você passar nas fases coletando as moedinhas roxas, né? Não é só pegar moedinha pra fazer vida, tem moedinha roxa. Então, tem moeda roxa, tem emblema, né? Tem emblema, passa de fase. Será que alguma fase vai exigir uma insígnia? Não sei.
Pelo que eu entendi, o uso das insígnias é opcional. Você pode, inclusive, não usar nenhuma pra se desafiar.
Quem sabe não tem uma fase mais pra frente nos mundos finais que obrigue pelo menos uma ou recomende, né? Ó, aqui é interessante aqueles tutoriais, né, Cata Late Game? Aqueles tutoriais no final do jogo, ó, a gente recomenda essa daqui pra passar essa fase. Quem sabe, né?
Tô pensando que é um material bom pra gente escrever guia.
Ah, com certeza.
Isso vai ser massa. Pensamento
de redator.
Melhores emblemas para passar as fases de Mario Wonder.
Bom, passando pro próximo assunto, então, vem a parte do multiplayer, que é uma das coisas que eu achei mais fortes nesse jogo. É interessante que a maioria dos jogos de Mario é uma experiência mais single player, mas esse aqui, a Nintendo se esforçou, de fato, para fazer um multiplayer legal. Então, a primeira parte do multiplayer é o co-op local. Então, tem um Nintendo Switch, até junta seus amigos em volta do Switch, e até 4 pessoas podem jogar juntas. E o legal é que se você morrer, fica um fantasminha seu, que você pode ser ressuscitado pelos seus colegas, se eles tocarem no seu fantasminha. Isso aí vem de Cuphead, cara. Cuphead é desse esquema também.
Alô, Yoshi Island.
É. E se você... Se um dos jogadores, ou assim, se um dos jogadores jogar com Yoshi, vocês podem montar nele. Que gerou uma das cenas mais sacanagem que eu já vi, que é o Yoshi carregando elefante, cara. A
cara que Yoshi... Carinha de paisagem.
O Vini zoou muito isso, cara. A cara que o Yoshi faz.
Eu ri demais dessa cena, gente. Eu ri demais. A cara do Yoshi é maravilhosa. A cara de, oh meu Deus, mais um dia, né? Já não basta ser sacrificado no penhasco, já não basta, né? Tudo ainda tem que aguentar. A cara que aparece a animação eu achei maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa pro nosso dinossaurinho. Eu, gente, eu vi esse vídeo e eu achei, pensei assim em Dark Souls. Pensei esse negócio de estar tá jogando ali. Ah, não, desculpa, o Cássio não falou ainda, perdão, cancela.
Na parte do Dark Souls é que eu vou falar agora, que é do multiplayer assimétrico, né? Que é você jogar online contra as pessoas, mas elas não estão jogando meio que em tempo real com você. Quando você tá jogando, você vê os fantasmas de outros jogadores em tempo real. Você vê fantasma mesmo, dos caras jogando. Eles não estão jogando com você, mas tem interação. Você pode ressuscitar outros jogadores que morreram, você pode compartilhar itens e você pode plantar um painel que revive fantasma. Se os fantasminha deles relar no seu painel, eles ressuscitam. Então você pode plantar o painel num lugar difícil, que você sabe que as pessoas vão morrer, e você pode ajudar eles, mesmo não jogando com eles. É o multiplayer assimétrico, que lembrou muito o Souls também. Eu também pensei nisso, Vini. E aí o seu painel, ele tem um indicador que conta quantos jogadores você ajudou. Eu achei isso muito, muito legal.
Pô, isso é bom demais.
Eu fiquei com um pequeno receio da poluição visual de ter ali os fantasmas, né? Porque, não sei, me pareceu muito bagunçado no trailer. Não sei se jogando a experiência vai ser outra, se vai dar pra ignorar tranquilamente ou se isso vai atrapalhar. Mas pensando em jogadores que têm ali dificuldades como TDAH, etc., talvez atrapalhe um pouco. Eu acho que é muita informação na tela. Não sei. Eu gostei, eu particularmente gostei, mas tô vendo também de uma perspectiva mais cética, de que talvez seja informação demais, talvez eles devessem enxugar um pouco aquilo pra não ficar uns 30 fantasminhas ali. Óbvio, não vai ser esse volume, né? Mas enfim, pra não ficar um bocado de fantasminha ali por trás. Às vezes tirando teu foco, atrapalhando, enfim.
Eu vou focar em salvar os outros. Eu sou ruim, eu não sei jogar Mario direito, eu vou ficar salvando os outros, vou ficar contando ali. Eu gosto de ajudar os outros nos joguinhos, jogo sempre bonequinho que cura, que fica na frente do dano. Agora eu vou ficar revivendo os caras que morrem pra ver como é que eles passam, aí eu vou. Aí eu deixo o bagulhinho, aí eles morrem, eu renasço eles. Aí eles passam e eu vou passando as fases como eles vão passando. Porque o fantasminha vai mostrando onde eles estão indo. E aí eu só revivo e vou passando as fases igual as outras pessoas. Aí eu ajudo eles e eles me ajudam. Tá difícil pra eu passar? Como é que o fulano passou? Aí eu vou lá, vejo ele morrendo, revivo ele, passo igual ele.
Fora que vai trazer ponto, né? Vai trazer, vai trazer recompensa pra fazer isso. Porque eu acho que é um sistema, uma mecânica bastante importante. Né, pra fazer a galera, não só na camaradagem, igual o Victor tá sugerindo aqui, né, mas pensar, opa, né, se eu for legal, uma pessoa legal, eu vou ganhar coisas. Eu acho que isso é sempre muito válido.
Isso estimula, vira uma interação entre a comunidade, que as pessoas não estão se vendo, as pessoas não estão se falando, mas elas estão se ajudando. Isso, assim, pra comunidade, pra um jogo que tá estimulando multiplayer online, local, à distância, porque, né, A gente tem várias opções de multiplayer agora. E essa de ajudar é nova pra mim. Eu nunca joguei Mario com os outros me ajudando. Sempre me ferrando. Pulando, minha esposa jogando comigo, demora pra andar, vai pular no vão, pula no vão, em vez de pular o vão, pula no vão. Então assim, vai ajudar bastante isso, vai criar uma interação com a comunidade, as pessoas se ajudando, você pode reconhecer alguém. Ah, ó, fulano, eu conheci esse aqui, eu joguei com ele ontem. Ah, esse aqui me ajudou, então eu vou ajudar ele agora. E você nunca viu a pessoa, nem sabe quem é, da onde que a pessoa é, da onde que ela tá jogando, se é a primeira vez, se ela é experiente, se não é. Eu acho que isso é fenomenal.
E pra quem gosta de competição, vai ter multiplayer competitivo, entre aspas, assim, que eu vi que você vai poder postar corridinhas com outras pessoas online também.
5 minutos sem perder a amizade, né? Que aí vai acabar a amizade fácil. Fácil, vai acabar a amizade.
E a última novidade que teve é a que eu achei mais meh. Que é um novo Nintendo Switch temático, né? Um Switch OLED, que é só um Switch vermelho, sem absolutamente nada. Assim, ele tem uns detalhezinhos do Mario, mas tipo, é atrás, na tampa de trás que ninguém vê. Que tem um Mariozinho lá no cantinho, é vermelho no fundo vermelho. E quando você abre a tampa dos cabos USB, aí tem umas moedinhas lá que ninguém nunca vai ver esse negócio, cara. Eu não sei, eu achei o console temático menos inspirado de todos os tempos, cara. É só um Switch OLED vermelho.
Bem básico, né?
Podia ter feito o Switch como se fosse o uniforme do Mario, né?
Ah, podia pôr desenho na frente, né? Que tal, né? Caramba, onde as pessoas... Que tal botar o desenho... Que tal botar o enfeite onde as pessoas vêm? Hã? Boa ideia, né?
É, eu achei minimalista demais.
É só um OLED vermelho. Se eu pegar o meu Switch OLED e pintar ele de vermelho, é isso aí.
Eu acho que o criador levou a ideia do Wonder um pouquinho a sério demais. Podia ser uma surpresa, mas, pô, não faz isso, né? Faz um negócio melhorzinho.
Pô, podia ter caprichado. Faltou esforço, né? E é o Switch OLED temático de Mario Wonder, que não vem com o jogo Mario Wonder. Tem que comprar a parte, que nem o do Zelda, né? É que eu ainda acho que é uma mancada da parte da Nintendo. Eu acho que se um console é temático de um jogo, ele tem que vir com o jogo. Nem que seja digital, mas tem que. Tem que vir. Pô... Isso eu acho totalmente errado, desculpe você, quem não, mas eu acho que um console temático do jogo tem que vir com o jogo.
Até porque Mario Wonder vai seguir, pelo menos até então, Tears of the Kingdom no preço singelo de...
É mesmo? Ele vai ser 70 doleta?
É, aqui no site tá $349. $349, gente, são R$1.500. Acho que teve um erro de digitação do estagiário. Mas tudo bem, se for R$357 esse jogo, é muito caro. Ainda mais mídia física, que a gente sabe que no Brasil, né, é um pouco mais caro do que a mídia digital. Então, Vini, amantes da mídia física, preparem as moedinhas, porque o Gold vai rolar.
É, 2023 não é um ano bom pra juntar dinheiro, 2023, cara, não tá dando.
Olha, tá difícil.
Olha, eu abri aqui a minha eShop e pelo site, né, não pelo console, tá aparecendo por R$299, acho que eu vou aproveitar e pegar na pré-venda, hein?
Ah, que bom que continue assim.
Físico, Vini? Físico.
Não, digital.
Ah.
Vamos torcer para que o site esteja com erro de digitação do estagiário.
Eu queria comprar físico, mas putz, meu, esse ano tá difícil, bicho.
Esse ano tá complicado.
Eu quero física essa eu vou me esforçar. Lógico, nem sempre a gente consegue, né? Filhinha pequena, essas coisas, fralda, leite, né? Sempre é mais caro do que o jogo. Então, vamos ver se eu consigo. Se minha esposa liberar o orçamento, a gente compra. Se não, a gente espera.
Ela disse que é presente pra filha, pô.
É, pô, vou jogar com ela daqui 10 anos.
Exatamente. Não, já vai treinando.
Eu vou até falar com ela aqui já pra deixar. Ó, é um jogo bom. Ela tá falando não aqui, ó. Ela já tá com o não na cara já. Denied.
Ah, gente, eu tô olhando aqui no site da Shop Prices, né? Pode falar desse site?
Pode, não sei.
E na Argentina tá por R$250. Olha aí.
Ah, mas cortaram o rolê de comprar na Argentina, né?
Cortaram isso, é. A Nintendo percebeu que...
Não cortaram nada. Gente, eu comprei faz 2 semanas, 2 jogos.
Eu também, eu comprei no, tipo, Hollow Knight, inclusive.
O Hades tá por 13 pila, inclusive.
Eles vão cortar isso daí já.
Tô quase desistindo da ideia de comprar mídia física, hein?
Vamos comprar logo na Argentina. R$250, minha gente, agora.
É que olha só como é que é, né, gente? Tem New Super Mario, ó, desculpa. Tem o Super Mario Wonder saindo dia 20 do 10. e o Mario RPG saindo 17 do 11.
Mas não dá pra juntar dinheiro esse ano mesmo, né, cara?
Aí ou você escolhe a pílula vermelha ou você escolhe a pílula azul, não tem como as duas.
Nem comprei a Armored Core ainda, meu. Não comprei a Armored Core, não comprei Baldur's Gate ainda, putz.
Ah, não vai. Aqui vai ter que ser Mario RPG, não vai dar pra comprar o Wonder. O Wonder vai ter que... Alguém caridoso, né, gente? Alguém aí me emprestar, né, por um tempo pra poder jogar, ou então vai ficar na saudade. Porque senão, Mario RPG e Mario Wonder não dá.
Mas eu quero que vocês comprem o Mario Wonder também pra gente jogar tudo junto, cara. Porque tem multiplayer legal. É, a gente cria uma sala e joga junto, cara. Pô, vai ser legal.
Vamos ver se eu consigo convencer minha esposa até dia 20 do 10.
Bom, então, Lorena, minha querida, por favor, fale suas considerações finais sobre a Direct do Super Mario Bros. Wonder.
Olha, foi uma grata surpresa da Nintendo vir aí com um jogo que ele pega o melhor de Mario Bros. E acrescenta coisas que deixam o jogo realmente Wonder, né? Maravilhoso. Eu tô com expectativa lá no alto, eu que sou fã da franquia Mario e gosto muito dos jogos de movimentação lateral do Mario, inclusive, que venho desgostando aí dos últimos jogos que vêm sendo lançados. Mas agora eu tô com o hype lá no alto, quero já pegar na pré-order, quero já garantir a minha cópia, porque esse vai ser muito bom.
E deixa eu te perguntar, com todas essas novidades e tal, você acha que tem chance do Super Mario Bros. Wonder concorrer ao GOT 2023?
Nenhuma.
Porque jogo de plataforma é complicado, né? Pegar pra ser indicado pra GOT.
Eu acho que ele é inovador dentro do Mario, mas ele não é chamativo o suficiente pra estar no GOT. Ficou claro, mais ou menos, o meu pensamento.
Ficou. Eu concordo.
Eu acho que ele é inovador dentro do que Mario se propõe. Eu acho que ele é incrível dentro do que Mario é. Mas quando você pega os jogos que estão concorrendo, que a gente acha que vai, né, chegar lá, ou um Baldur's Gate, ou enfim, qualquer outro jogo aí que tenha lançado, aquele, o indie que tá aí, todo mundo falando, o Sea...
Sea of Stars.
Isso, Sea of Stars.
Muito bom, Sea of Stars. Muito bom. Esse vai ser indicado. Esse vai ser indicado, certeza.
Eu também acho. Então, assim, quando você pega, assim, o jeito que esses jogos foram construídos, o jeito que esses jogos se estabeleceram, eu acho que Mario não é tão inovador quanto esses jogos que estão aí, sabe? Então, não acho que vai ser GOT, mas tá GOT no meu coração, como Final Fantasy XVI.
Vini, e você? Quais são as suas considerações finais? E o que, que você acha? Você acha que vai ser indicado ao GOT?
Olha, ouvinte, eu tô animado, né? Acho que ao longo desse episódio você pôde ver minha empolgação. Eu tô bastante animado. Eu quero jogar esse jogo. Meu Deus, eu preciso jogar esse jogo. Eu acho que ele vai ser sensacional. E eu começo, eu vi a primeira parte do vídeo, eu fiquei meio... vai ser mais, né, mais do mesmo. Mas da metade em diante me pegou, me fisgou. Eu acho que vai ser sensacional. E eu acho que Mario não é GOT, porque Mario é jogo da década, né? Veja só, né, o último Mario que a gente tem, o Mario Odyssey, né? Aí que, nossa, tá, é um jogo referência faz muito tempo, muitos e muitos anos. Então eu acho que esse Mario vai ser um jogo pra gente jogar pelos próximos 5, 6, 7 anos. Fácil. Então, acho que não precisa se preocupar com o GOT.
Então, quais são as suas considerações finais e suas expectativas sobre Mario entrar pro GOT, ser indicado ao GOT ou não?
Olha, Cata, companheiros e ouvintes, eu vi muito de todos os Marios 2D que a gente conhece até hoje no Mario Wonder. Tem um pouquinho de cada Mario nele. Tem os power-ups, tem a progressão lateral, tem a plataforma, tem a dificuldade, tem fase escondida, tem mecânicas únicas, né? Então, assim, eu não sou fã de Mario, eu jogo Mario. Essa apresentação me deu vontade de jogar esse jogo, muita vontade, porque o gráfico é charmoso, tem referência à voz, não é mais um jogo só escrito, isso pra mim dá um dinamismo pro jogo, assim, excepcional, e a questão de ser um Mario mais permissivo. Mario é conhecido por ser um jogo difícil, especialmente os antigos. Esse é pra todo mundo jogar. É quase como se a Nintendo estivesse falando assim: quem não gosta de Mario, vem. Quem gosta de Mario, vem. Não conhece? Vem também. É assim, todo mundo vai poder jogar agora. Não tem mais aquela, como a Lorena comentou antes: ah, eu jogo Mario desse jeito agora. Não tem um jeito único de se jogar. Serão vários modos. Como que você jogou? Como que você passou? Como que você fez aqui? Nossa, eu tô usando essa configuração pra jogar. Nossa, eu tô usando essa insígnia. Ah, eu não usei insígnia. Ah, nessa fase é melhor esse power-up. Pô, o negócio tá incrível. Deu um respiro pra Mario que a gente não vê há muito tempo, né? Se levar em consideração que o último Mario 2D que saiu, né, progressão lateral, foi da série New Super Mario lá no Wii U, lá atrás, né? A gente tá o quê? 10 anos sem jogo novo 2D? Mario Maker eu não conto porque tem elementos de outros jogos, né? Não é só exclusivamente lateral. Mas esse daqui é o Mario dos Marios pra mim. Vai ser o Mario dos Marios. E se for nomeado pro jogo do ano, é bom, mas não ganha. Não ganha porque, não só porque é plataforma, mas, pô, não tem muito material pra ser um jogo do ano, assim. Diferente dos outros que podem concorrer e que vão com certeza concorrer. Se o Mario Bros. Wonder for nomeado, é uma vitória monstruosa pro time de desenvolvimento que, pelo que me parece, fez um trabalho incrível, mas não ganha. Infelizmente, não ganha.
Você, meu querido ouvinte, eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa grande quantidade de conteúdo novo, de novidades, pode fazer com que um jogo de Mario seja indicado ao GOT? Você tá ansioso também para jogar? Você tá ansioso para curtir o multiplayer? Você tá curioso para curtir as novidades, as Wonders Flowers, os Mario Elefantinho? Conte para nós aqui nos comentários. O NBlastCast é o podcast do site Nintendo Blast, o site onde você encontra notícias, você encontra resenhas, você encontra análises e tudo aquilo do universo Nintendo que você tanto ama. Muito obrigado por estar com a gente mais essa semana. Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!
Valeu!
Tchau, tchau!
Valeu, fui!
Edição e sonorização feitos por Luigi.